Ela é assim, ela, a coparticipação é prevista como um modelo, modelo de coparticipação é utilizado como fator moderador da utilização de planos. Qual o objetivo? Evitar exatamente o uso indiscriminado e exagerado dos recursos. Só que ela tem que ser num montante, num valor, num percentual, e aí ele precisa estar atento, e caso tenha alguma dúvida, aciona a agência no sentido de esclarecimento, que o fator moderador ele tem que ser pequeno, que de tal forma não inibir a utilização de recurso por parte do usuário, mas tem que ser um pouquinho significativa para inibir o uso indiscriminado. Ou seja, evitar que as pessoas utilizem o recurso sem necessidade, mas que de forma nenhuma cerceie o acesso do cidadão, do beneficiário, aos recursos que tem disponíveis. Essa é uma prática já de longa data, adotada em vários países, no Brasil também, e a gente classifica ela como fator moderação de utilização de recursos, fator moderador de utilização de recursos. E ela é prevista na legislação, sim, ela é legal.
Agradeço a Vossa Excelência. Aqui nós temos perguntas e indagações feitas do Estado do Rio de Janeiro, nós temos de Fortaleza, do Ceará, nós temos de São Bernardo do Campo, São Paulo, nós temos de Feira de Santana, na Bahia, nós temos de Recreio, também no Ceará, no Crato, e temos também aqui de Luiz Fernando, assessor da operadora do segmento Autogestão, a Cefaz. Isso encontra também, acho que até presente aqui, se não me falha a memória. Tá, se encontra aqui. Então, eu faço uma indagação ao senador Ricardo. Eu acho que essas respostas poderão ser dadas pela assessoria, pelo próprio doutor
Me comprometo a isso,
Maurício.
me comprometo.
Agora, em homenagem, eu acho que o assessor que está presente aqui, nós poderíamos responder
Claro.
essas indagações. O que ele pergunta? A autogestões que não têm fins lucrativos merecem ou não um olhar diferenciado, já que são as que mais fidelizam sua população, principalmente os idosos. Qual a visão da ANS sobre este segmento da autogestão? Respondendo essa indagação, desde que já está satisfeito.
A autogestão já tem um olhar diferenciado por parte da agência, ela tem resoluções específicas, a 137, ela tem tratamento específico no plano de contas, ela tem um tratamento diferenciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obviamente, as obrigações perante os beneficiários, os consumidores, a gente preserva aquelas que são tanto previstas na lei quanto resoluções normativas. Mas as autogestões já têm esse olhar especial por parte da agência e a gente concorda que o tratamento que elas dão aos idosos é um tratamento diferenciado, sim. Haja vista que a proporção de idosos nas carteiras das autogestões é 19%, enquanto nas demais operadoras cicla entre 6% e 9%, no máximo 11%. Portanto, as autogestões, isso que é dito, é fato. Ela tem um compromisso, principalmente com os idosos, diferenciado.
Agradeço a Vossa Excelência, doutor Maurício, e com a palavra, questão de ordem, ilustre senador Ricardo Ferraz, autor do requerimento desta audiência pública. Vossa Excelência está com a palavra.
Eu vou apenas, senhor presidente, fazer o registro das perguntas e das cidadãs e dos cidadãos brasileiros que nos dirigem através das redes sociais. E essas perguntas serão todas deixadas aqui com o doutor Maurício Sequim, que estará se dirigindo pessoalmente a cada um dessas brasileiras e brasileiros para que eles possam merecer essa atenção. A cidadã Esther Benedita da Silva, do bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, afirma que pagou o seu plano de saúde por 28 anos e, em 2011, foi suspenso por falta de pagamento de um boleto. Diante disso, está sem assistência médica. Pergunta se esse procedimento da falta de pagamento de apenas um boleto, que resultou a suspensão do seu plano de saúde, é correto,
Não.
uma vez que pagou o plano sem atraso por muitos anos. Finaliza dizendo que, além da mensalidade, o plano de saúde ainda cobra do assistido uma percentagem pelo procedimento realizado.
Não é correto. Ela só pode suspender o plano depois de dois pagamentos não efetuados e depois da notificação inequívoca do beneficiário em função desses não pagamentos. Portanto, não está correto. Ela pode acessar ou via site, ou a central da agência, ou, se ela só me der essa reclamação, eu mesmo encaminho dentro da agência. Isso não está correto.
Faremos isso. O senhor Paulo Roberto Peixoto da Silva, de Fortaleza, comenta que o valor das mensalidades dos planos de saúde são ajustados sem aviso prévio e não justificados posteriormente. Afirma que existe uma norma estabelecida onde as consultas obedecem a um determinado prazo a cada especialidade e que algumas operadoras de plano de saúde cumprem essa norma somente nas áreas metropolitanas e não as estendem para a área onde o associado reside. Solicita providências cabíveis para que haja o cumprimento dessa norma de forma a atender a todos os associados. Eu vou passar a reclamação para a Vossa Senhoria, para que Vossa Senhoria possa alcançar este usuário. O senhor José Wagner de Souza pergunta até quando terá que pagar os custos de reajuste do plano de saúde Sul América. Afirma que tem 65 anos de idade e há 23 anos paga o plano de saúde. Afirma que começou a pagar o plano no valor de R$ 400 e hoje paga R$ 3.300. Senhor José, o doutor Maurício estará se dirigindo formalmente ao senhor, através da internet, quero crer, para responder a essa indagação do senhor. Também pergunta aqui a senhora Maria Cristina Rosa Ribeiro, de Feira de Santana, Bahia. Pergunta ao doutor Maurício Sequim, por que os planos de saúde, em especial o plano de saúde Bradesco, quando encontra-se com o pagamento atrasado, não envia ao usuário uma notificação por escrito para que sejam tomadas medidas cabíveis? Segundo ela, o usuário é pego de surpresa quando precisa utilizar o plano, mas ele está suspenso. Pergunta qual a medida que a ANS pode tomar para que seja notificado a ausência de pagamento em tempo hábil, minimizando, assim, danos aos dependentes dos titulares do plano de saúde.
Ela tem razão. E nós podemos tomar medida, sim, e a gente vai entrar em contato com ela.
A pergunta do senhor Luiz Fernando, da Cefaz, Vossa Senhoria já respondeu aqui de viva voz. Também o senhor Francisco Matias, de Recreio, Crato, lá no Ceará, pergunta se é justo um plano de saúde como o CAP Saúde, Plano de Saúde dos Servidores Públicos Federal, cobrar coparticipação, tendo em vista que os servidores já arcam com a mensalidade no valor de R$ 600. Por último, essa pergunta do senhor Francisco. A dona Esther, a senhora Esther Benedita, não sei se já fizemos a pergunta. Já fizemos, não é?
Fizemos.
Senhor presidente, são essas as perguntas, os questionamentos, as colaborações que recebemos de brasileiros que participaram através do Alô Senado e através da rede social ao doutor Maurício Sequim, que nós gostaríamos que Vossa Senhoria pudesse dignificar essas pessoas com uma resposta, com um esclarecimento. Mas agradecendo muito a presença de Vossa Senhoria aqui entre nós e a forma esclarecedora com que enfrentou a cada uma das questões ao longo desse período em que a Comissão de Assuntos Sociais procurou debater, procurou enfrentar, procurou aprofundar um pouquinho o desafio da saúde suplementar em nosso país. Agradeço a Vossa Senhoria e agradeço ao nosso presidente, que também coordenou os trabalhos aqui na Comissão de Assuntos Sociais, na condição de nosso presidente, registrando a presença aqui do nosso queridíssimo senador Jim Argelo e a participação dos brasileiros que nos acompanharam ao vivo. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço. Mas, para complementar o número de perguntas, só aqui o seguinte. O senador pergunta do Águas de Lindóia, São Paulo. O mesmo pergunta se é justo determinados planos de saúde usarem verbas para a realização de campanha de futebol, uma vez que essa verba deveria ser investida na área de saúde, melhorando, assim, a remuneração dos profissionais de saúde, os aparelhos que se encontram em situações precárias e proporcionando uma melhor infraestrutura aos hospitais para beneficiar os seus associados. É bastante pertinente a pergunta e indagação feita por Sr. Gabriel José da Ávila, Avenida do Seu Amoroso Lima, 200, Jardim Meridien, Águas de Lindóia, São Paulo. Então, quero concluir a nossa audiência pública, agradecendo inicialmente a presença do Dr. Maurício, como sempre, gentil, amável e, sobretudo, competente. Eu estava conversando com um assessor meu ali, quando me dirigi ali à secretaria, de que Vossa Excelência é altamente preparado para o exercício. Assim, todas as nossas agências em nosso país tivessem pessoa competente e preparada para ser dirigente. Lamentavelmente, que, com todo o respeito que eu tenho pelo Poder Executivo, entretanto, as indicações, muitas vezes, pelos diretores da agência, não tem nada a ver uma coisa com outra. Há poucos dias atrás, como membro da Comissão de Infraestrutura, também ali participava de uma sabatina de um cidadão que foi indicado para dirigir uma agência. Lamentavelmente, foi vergonhoso. Eu pedi até com um colega senador que não apertasse muito, né? Que fosse generoso com o cidadão, porque estava totalmente despreparado, desqualificado para ser diretor de uma agência importante aqui em nosso país. Todavia, é com alegria que eu ressalto as qualificação, as qualidades e, sobretudo, a qualificação de Vossa Excelência. Preparadíssimo, nos satisfez plenamente. Quero eu crer que o próprio autor do requerimento, senador Ricardo Ferraço, está satisfeito com a indagação feita e respondendo para o doutor Maurício. Como quero agradecer a Vossa Excelência de uma forma toda especial e certamente foi muito esclarecedora essa audiência pública para toda a sociedade brasileira. Registro com muita alegria a presença também do valoroso senador Jean Angel e os demais senadores, assessores, todos aqueles que participaram desta audiência pública. A todos, não tendo mais nada que tratar, declaro encerrado a devida audiência pública na manhã de hoje. Muito obrigado.